Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos no ar mais uma vez com o nosso programa dominical, onde a gente sempre traz um bate-papo gostoso, muita música de qualidade e informação para você, diretamente pelas ondas da Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio. Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Para darmos início no nosso programa de hoje, eu já quero chamar aqui os nossos convidados. O artista convidado de hoje, trazendo um trabalho novo aqui que a gente vai falar sobre ele e também vamos contar um pouco de história aí. Quero dar as boas-vindas a Zé Guilherme. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. É um grande prazer estar aqui. Te dei um pouco de trabalho, né, antes, porque a gente marcou e não deu certo e acabou que eu tô aqui hoje. É um grande prazer estar com você, com a Rebeca, o Cezinha, conversando um pouco sobre trabalho.
Sabe que sempre tem o momento certo, sempre tem a hora certa, né?
Com certeza.
Se não deu aquela vez, é porque tinha que ser hoje.
Com certeza.
Tá certo, Zé. Muito obrigado mesmo por você estar com a gente aqui e acompanhado do Cezinha Oliveira, que já esteve com a gente aqui há alguns programas atrás, mostrando um pouco o trabalho dele. Cezinha, também. Prazerzaço estar contigo aqui.
Prazer meu, Serginho. Muito obrigado pelo espaço. Tá aqui mais uma vez, hoje com o Zé Guilherme. Obrigado.
Bacana, que é isso. Cezinha, que fez um programa super bacana algumas semanas atrás e hoje aqui acompanhando o Zé Guilherme. E como sempre, a gente traz aquele profissional da área que vem ajudar a gente botar o temperinho no nosso papo, trazendo um pouco daquilo que tá fazendo, daquilo que tá acontecendo também nos bastidores da nossa cena musical, que tá participando de um projeto novo aí chamado Amplifica Music. Eu quero dar as boas-vindas também a Rebeca Gouveia. Seja bem-vinda ao Sons Brasil.
Obrigada, Serginho. Obrigada pelo convite. Tá participando aqui, né, desse programa tão importante para a cena independente. Queria dar boa tarde também para o Zé, para o Cezinha. E é isso, vamos falar sobre música, bastidores e tudo mais.
É isso aí. Projeto bastante interessante que a gente vai dar uma esmiuçada durante o programa aqui, que é o Amplifica Music. Mas vamos já entrar oficialmente nesse papo aqui, deixar de delongas. Zé Guilherme, Alumia é o filho mais novo. Fala um pouco pra gente desse menino que tá chegando, que você fez lançamento sexta-feira agora lá no Sesc Belenzinho. Mas conta pra gente o que a gente pode esperar do Alumia.
É, Alumia é meu quarto álbum e é um álbum que eu saio um pouco do conforto de me mostrar sempre como intérprete, né? Que é a minha vibe nos discos anteriores, no primeiro, segundo, terceiro. Eu tô lá presente como intérprete e dessa vez eu comecei a criar coragem pra mostrar um pouco de um trabalho autoral que tava engavetado aí e algumas parcerias com colegas estavam guardadas, aguardando o momento, como você bem disse, o momento certo para aparecer. E agora ele veio nesse contexto de que eu tô comemorando, na verdade comemorei em 2018, não só agora que tô fazendo a celebração, 20 anos de estreia no palco, né? Estreia profissionalmente. Antes dessa estreia em 98, eu tava naquela fase, como eu costumo dizer, do exercitando o ofício, né? Pesquisando, ouvindo, tentando achar um caminho que me desse segurança para botar a cara na vitrine. E essa cara na vitrine veio em 98. Então eu considero esse momento como um marco de debut no trabalho musical profissionalmente. Esse disco é uma comemoração desses 20 anos e aí eu me mostro aí como compositor e é um disco bacana, arranjado e produzido pelo Cezinha, tem um grupo de músicos muito bacana tocando comigo, é um pessoal que eu não tinha tocado antes, com exceção do Adriano Busco, que já toca comigo há algum tempo, e o lançamento do disco no Sesc Belenzinho foi bacana, preencheu as minhas expectativas e tamo aí, vamos trabalhar esse filho, trazer um pouco de luz aí, alumiar esses tempos sombrios.
Isso é muito bom, precisamos de luz. Você falou que esse é o quarto trabalho seu, pra galera tá ciente, aí você teve o Recipiente, que é de 2000.
Recipiente 2000.
Né? Você teve o Tempo ao Tempo em 2006, que esse daí, eu lembro bem que na época eu fazia a produção dos pocket shows de uma grande rede de livrarias e nós fizemos o pocket
isso, show, a gente fez um circuito lá, né? Aí, né?
É, exatamente, rodamos bastante.
Isso.
Né? Depois, em 2015, você lançou o Abre a Janela, que é Zé Guilherme canta Orlando Silva. E agora, o Alumia. Quer dizer, ouvindo esses trabalhos, acompanhando eles, dá pra ver que cada lançamento de um desses CDs, você tava numa vibe totalmente do momento. Ali. Cada um traz um pouco do Zé Guilherme.
É, eu costumo dizer que, assim, como bom nordestino, eu sou uma mescla de muitas tendências, né? Então, assim, eu gosto de música desde infância, ouvi tudo que era possível, muito mais música brasileira e muito mais música de raiz. Eu nasci lá no interior do Ceará, Juazeiro do Norte, na região do Cariri, que também é uma região, assim, de grande profusão e de grande riqueza folclórica, musical. Mas aí depois eu me transferi para Recife, morei 8 anos em Recife, aí veio toda uma influência da sonoridade musical de Recife, que é riquíssima. E aí, finalmente, vim para São Paulo em 82, num momento extremamente produtivo, né? Da época da vanguarda paulistana, do Lira Paulistano, surgindo a Rigo, TT, Grupo Rumo, Cida Moreira e por aí vai. E aí eu me infiltrei nesse ambiente, por isso que eu disse que os primeiros tempos foram de exercício do ofício, porque eu fui aproveitar para tentar filtrar e absorver um pouco desse contexto que eu me colocava em outro momento da minha história, da minha vida. E aí, consequentemente, isso me trouxe influência nos 4 trabalhos, né? O primeiro, ele é um disco bem a cara de quem chegou na metrópole, uma mescla de Zé Cavaleiro com Lenine, com Titãs, com Mestre Ambrósio. Então é um repertório que mostra essa mescla que eu trazia, né? Mas com um sotaque já de metrópole, porque o disco foi produzido e arranjado por Suami Júnior, que é um típico paulistano, então ele trouxe para o disco um pouco do meu sotaque, um pouco da minha história de raiz, mas ao mesmo tempo ele me trouxe para o contexto da música que se fazia naquele momento aqui em São Paulo e, de certa forma, no Brasil afora, né? Então é um disco com essa característica. O segundo já veio com um pouco mais de suavidade, eu já estava menos ansioso e com menos afã do desejo, né? De aparecer, de chegar. É um disco mais tranquilo, um disco mais calmo. Aí eu tive coragem de colocar uma música minha, né? Em parceria com a Cris Aflalo para testar, né? Falei, deixa eu testar o ouvido do pessoal aí pro meu trabalho autoral. Foi bacana. E o terceiro foi um projeto que eu vinha acalentando há muitos anos, desde a adolescência e por influência da minha mãe, que era uma apaixonada por Orlando Silva, Dalva de Oliveira e Companhia Limitada, os cantores do rádio na época. E eu, por influência dela, me encantei com a voz do Orlando, com as canções do Orlando, com aquela coisa amorosa, dramática do Orlando. E ao longo da minha vida eu carreguei essa influência e eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa com isso. E aí, em 2015, com o centenário de nascimento dele, eu achei que era um momento de fazer uma releitura muito delicada, muito respeitosa, sem nenhuma pretensão de cópia ou de cover, coisa do tipo. E aí saiu o Abre a Janela em homenagem ao centenário do Orlando.
E agora a gente chegou no Alumia. Então vamos fazer o seguinte, o papo começou gostoso, vamos começar a musicar o nosso ambiente aqui?
Vamos lá.
O que que a gente pode mandar ao vivo pra galera?
Eu queria começar com o pessoal aí, o Oferendas, que é uma composição, uma melodia do Cezinho Oliveira sobre um poema meu. Então, uma parceria nossa.
Vamos nessa, então. Oferendas com Zé Guilherme, ao violão Cezinho Oliveira, ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Teu corpo sagrado é um santuário onde deposito oferendas de amor. Por ele navego, desbravador de mares, por grutas, cavernas, águas calmas, mar bravio. Teu corpo, território encantado, onde lanço sementes de amor como um lavrador. Por ele percorro caminhos e trilhas, um explorador perdido de amor. Às vezes te peço, me manda parar, porque o teu corpo me faz delirar, mas é só desculpa pra te ouvir falar, pra eu seguir viagem pra eu continuar. Teu corpo, território encantado, onde lanço sementes de amor como um lavrador. Um explorador perdido de amor. Às vezes te peço, me manda parar, porque o teu corpo me faz delirar. Mas é só desculpa pra te ouvir falar, pra eu seguir viagem, pra eu continuar. Te leva pras nuvens, te deixar no ar. Porque o teu corpo me faz delirar. Me faz delirar.
Voltando então, depois de Oferendas com o Zé Guilherme, Rebeca Gouveia. Falei aqui logo no início, Rebeca também, o Zé Guilherme já falou que ele é de Juazeiro do Norte, né, vindo lá do Ceará. A Rebeca também, recifense.
Recifense.
Recém-chegada em São Paulo.
Recém-chegada em São Paulo, acho que Nordeste está aqui representando nesse programa de hoje.
Rebeca, que é jornalista, né?
Jornalista.
Também produtora cultural.
Isso.
O papo nosso acabou surgindo através desse projeto que eu falei, que é o Amplifica Music. Eu queria saber da onde surgiu, qual é a proposta do Amplifica, para a gente depois entrar no papo todo aí.
Então, vamos lá. Recém-chegada em São Paulo e recém-chegada no Amplifica Music é uma plataforma para ajudar, dar apoio a artistas que estão começando, que não sabem para onde ir, o que fazer com sua música, que caminhos trilharem. Amplifica está completando 4 anos. A idealizadora do Amplifica é Tabata da Fonseca, que foi me buscar lá no Nordeste para me representar a empresa aqui em São Paulo, né? Atualmente ela mora na Tailândia. E ela faz a representação da Amplifica fora do Brasil também, Europa, Ásia. E a Amplifica, ela surgiu justamente porque a Tabata, ela tinha uma empresa que era uma produtora cultural, ela existe ainda, é a Ócio Cultura Brasil, e percebeu que com os novos artistas que tinham pouca estrutura, a empresa não conseguia grandes espaços para esses artistas pequenos, que mesmo que eles sejam bons, ela percebeu que isso não era suficiente para que eles aparecessem. E aí rolou uma pesquisa mesmo de artistas independentes, onde eles tocam, o que eles fazem. E aí foi uma equipe para campo pesquisar exatamente isso. Ah, o que é que a fulana tá tocando agora? Qual é o caminho que ela tá percorrendo? Então ela fez todo esse estudo, chamou pessoas para fazer isso dos 4 cantos do Brasil e fora, que a gente tem essa representação fora. E conseguimos, assim, projetar pequenos artistas. E a gente oferece serviços na Amplifica desde produção musical até a distribuição de um single ou de um disco, até carreiras de uma tour, fazer tour no Brasil, fora do Brasil. A gente consegue, através de parceiros, trilhar esse caminho do novo artista para que ele consiga chegar no objetivo dele, né? A gente conversa, ah, onde é que você quer chegar e o que é que a gente pode fazer por você. Fora essa questão, a gente tem uma contrapartida, que é o Amplifica Rua, que é um projeto muito bacana, que eu sou particularmente apaixonada por ele, porque é uma forma de você dar uma visibilidade maior para aquele artista de rua que quer mostrar o seu trabalho na rua, que não tem dinheiro. A Amplifica tem equipamentos suficientes pra gente chegar numa Avenida Paulista, armar e dizer quem vem tocar aqui hoje. A gente faz isso tudo planejado e aí a gente consegue botar, já passou nomes muito bacanas durante esse projeto e a gente faz ele mensalmente nas ruas, nos equipamentos públicos, em todos esses espaços.
Quer dizer, na verdade, tem muita gente que tem o trabalho na mão, tá com o trabalho pronto e não sabe pra onde correr. Como você falou, a criadora do Amplifica mora na Tailândia e com isso, além dela ter a base na Tailândia aqui, vocês têm várias bases espalhadas pelo mundo todo.
Exatamente.
Né?
Exato.
Em vários lugares.
Na Bélgica a gente tem na Espanha. Estamos começando a expandir agora para a América Latina, na Argentina e aqui no Brasil.
Vamos fazer o seguinte, nós temos no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado, que a gente gosta de conhecer coisa nova, né? Então todo mundo que vem aqui eu falo, indica uma coisa pra gente ouvir aí, traz uma música, indica um artista pra gente ouvir e criamos o verbo pitaquear aqui.
Pitaquear,
então você vai pitaquear no Sons do Brasil agora e nós estamos de ouvido ligado pra ver o que vem aí.
Eu vou pitaquear a música Abra Sua Cabeça, da Bayomi. A Bayomi é uma banda que a gente tem trabalhado, né? Acabamos de fazer uma turnê aqui em São Paulo, fomos pro Sesc Pompeia, Sesc Campinas, Ribeirão Preto, fomos para Uberaba e depois fomos pro Festival Psicodália em Santa Catarina, agora no Carnaval. E Abra Sua Cabeça é a primeira música do disco, que tem o nome Abra Sua Cabeça, que foi produzido por Pupilo em 2016 e é de autoria do Thomas Harris, Pedro Dantas, Alexandre Garnizé e Flávio Neme.
Ok, vamos então ouvir esse pitaco da Rebeca Gouveia aqui. Abra Sua Cabeça com a banda A Bayomi. Vamos conhecer esse trabalho e a gente volta daqui a pouco no segundo bloco.
You know, I think Fela had sung all. Fela sang everything. He sang the past, he sang the present, and he sang the future. At the same time, you know, he has sung everything. And what Fela sang is what's happening today. Does it change anything? This is the question. So me, I would do it when it's necessary, you know? If I have anything to sing about, it must be very, very something that they never sang about yet. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu queria fazer uma canção, uma canção falando de saudade, de beijos e abraços, de corpos se entregando, de luzes se apagando, de sonhos e ilusões, de grandes emoções. Uma canção falando de amor, uma canção falando de você, uma canção de amor, uma canção pra você, uma canção falando do meu amor por você. Mas eu queria fazer uma canção falando de saudade, de beijos e abraços, de corpos se entregando, de luzes se apagando, de sonhos e ilusões, de grandes emoções. Uma canção falando de amor, uma canção falando de você, uma canção de amor, uma canção pra você, uma canção falando do meu amor por você. Uma canção de amor, uma canção pra você, uma canção falando do meu amor por você. Mas eu queria fazer uma canção.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Canção de Você com Zé Guilherme ao vivo. Conta pra gente um pouco da Canção de Você aí.
Olha, nessa canção é uma letra que eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, e aí em decorrência da leitura me veio o gosto pela escrita, mas nunca escrevi nem pensei que esse material escrito pudesse se tornar qualquer coisa, literatura, poesia, música, nunca foi a intenção. Era muito mais desabafos, reflexões pessoais, momentâneas, coisas do tipo.
Você tem essa característica, suas letras são todas frutos de poemas que você escreveu, né? Você não escreveu uma música, você escreveu um poema.
Isso. Primeiro veio o poema, eu tenho centenas deles. Se Deus quiser, eu vou transformar toda a centena em músicas um dia, quem sabe. Mas assim, sempre veio primeiro o poema. E aí, alguns deles, a própria estrutura da letra me inspirou uma melodia. E aí, eu, como eu não sou instrumentista, o meu modo de compor é pegando um gravadorzinho, cantarolando em cima da letra, ou seja, criando a melodia em cima da letra do poema, e aí depois eu peço pra alguém transcrever. E Canção de Você é interessante porque, assim, foi um poema que eu escrevi, uma reflexão, pensando na minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito romântica, era uma pessoa que sofria muito por amor. O casamento, as brigas com meu pai, aquela coisa toda. Então, era uma pessoa que estava eternamente envolvida com isso, com essa questão das dores do amor, os prazeres e as dores do amor. E eu via aquilo em um determinado momento, muito preocupado com esse estado de espírito dela, e eu escrevi essa canção pensando nela. Parece uma canção romântica escrita para um amante, mas na verdade não deixa de ser para um amante, mas um outro tipo de amor, né? Então eu escrevi quase que como se fosse ela dizendo. Então é isso que essa canção tem de especial para mim, porque ela me reporta a figura da minha mãe.
E a Canção de Você é sua, com parceria com alguém?
Não, é toda minha. É sua, letra e melodia minha.
Ok. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, Zé, somando do seu primeiro CD até o último, Alumi, agora, vão-se 20 anos aí praticamente. Uhum. Você tem uma média média aí entre um e outro de 5 anos de produção, que está mais ou menos dentro da média da nossa realidade aqui. Mas eu digo agora a questão do trabalho, não do trabalho musical da criação, e do trabalho de produzir, de criar esse produto. A gente sabe que não é fácil, principalmente partindo do lado independente da coisa, que você tem que buscar recursos, buscar parcerias para que esse material fique pronto, esse produto chegue à sua conclusão. Para você, como é que foi isso daí? Dentro dessa labuta toda, conseguiu algumas parcerias bacanas? Como é que foi?
Para mim, na verdade, foi extremamente difícil, como para todos, mas de um modo muito especial, todos os meus discos foram produzidos completa e totalmente com recursos próprios. Eu nunca tive nenhum tipo de apoio, apesar de ter, por exemplo, no recipiente eu aprovei Lei Rouanet para gravação do disco e consegui captar. Não teve cristão na face da terra que quisesse investir recursos naquele projeto. Apesar de ser um projeto bacana, um projeto bonito, com uma equipe técnica bacana, não captei, fui gravando o disco de acordo com as minhas possibilidades financeiras e com parcerias, sim, mas parcerias com os meus parceiros músicos, com o produtor, um acerto financeiro X, com o músico, um acerto financeiro X, eu fui fazendo um xadrez aí, uma coxa de retalhos para conseguir produzir cada um dos discos. Todos os 4 foram dessa forma. O primeiro e o segundo, o recipiente, o Tempo ao Tempo, depois que estavam prontos, e que naquela época era muito difícil lançar um disco independente no mercado de venda, né? Distribuição, a Tratores já existia, mas só distribuía discos de selos. Fazia
nada,
uso da
Tratores. Nada diretamente com o artista.
Então eu saí correndo com o disco debaixo do braço, o primeiro, a Lua Discos se interessou, e eu fiz um contrato de cessão de direitos e fiz um licenciamento com eles, eles lançaram o disco. Foi bacana porque o disco chegou no mundo inteiro. O meu primeiro disco chegou até no Japão, a Lua conseguiu uma distribuição bacana. Depois a batalha do segundo foi semelhante, como eu já tinha uma relação com a Lua já tinha mudado de nome para Lua Music, a Lua fez o lançamento do segundo disco, que já também depois de pronto. De produção musical a projeto gráfico, tudo sob minha responsabilidade, até porque eu gosto muito de palpitar no meu trabalho. Desde a escolha de repertório até a escolha da capa, qual é a imagem que vai na capa. Eu sou muito palpiteiro, porque eu entendo que o produto final, o disco, a responsabilidade da existência dele é minha. Então, não é o design gráfico, não é o arranjador, não é o músico que vai definir isso. É a minha imagem. Eu sou o artista, então ela tem que estar cuidada dessa forma. Então, esses intervalos, eles se deveram a essa amealhação de recursos, de fazer uma poupancinha para poder começar a gravar o segundo, mas também tiveram outras circunstâncias. Entre o primeiro disco e o segundo, eu tive um problema grave de saúde, tive um infarto, tive que me cuidar, tive que tratar, passei um tempo meio recluso, né? Entre o segundo e o terceiro, teve uma cirurgia de coração, que também atrasou o projeto. Entre o terceiro e o quarto, não teve nenhum problema de saúde.
Uau, que bom! Uma coisa que eu queria até, linkando a Rebeca aqui no papo. Rebeca, vocês falam que o Amplifica Music, que nem você citou aí, pô, dessa galera nova que tá na MPB, que tá com o trabalho pronto, não sabe pra onde ir, não sabe o que fazer. Mas vou te perguntar o seguinte, que nem temos aqui o Zé Guilherme, 20 anos já caminhado, 4 CDs lançados, que também tem várias dificuldades para poder botar esse trabalho, para poder criar oportunidades de shows. Amplifica também tem visão para essa galera que já tá na estrada, já tem um trabalho até um pouco mais maturado, mas que também sofre das mesmas dificuldades da galera nova?
Tem, e é um problema até mais fácil, digamos, de ser resolvido, né? Não que seja um problema, mas eu acho que um estudo amplo na estratégia certa, você saber realmente o foco do seu objetivo, né? Você realmente mapear coisas assim. A gente acabou de fazer isso, a gente assumiu a banda Abayomi, que é uma banda que já tem 2 discos gravados, né? Uma orquestra de afrobeat com 13 músicos. Imagine viabilizar isso para poder circular. Né? A gente pegou a banda, ela estava parada, e aí começamos a assumir agora no final do ano. Mas a gente já tem a estrutura, a gente tem 2 discos gravados, um pelo André Abujanra, então isso já é uma coisa bacana. A gente tem o do Pupilo, que também são nomes. Então, assim, o que a gente busca muito também é fazer parcerias, fazer links com nomes que possam agregar. A Amplifica tem muito disso. Por exemplo, a gente trabalha com a banda Black Hill e a gente tem um projeto chamado Amplifica Mais. O que é o Amplifica Mais? É uma banda de renome, tipo uma banda Black Hill, onde a gente cria um evento em casas de festas e shows aqui em São Paulo ou no Rio, onde quer que seja, e a gente chama artistas menores ou desconhecidos para abrir o show da banda Black Hill, começou com a Black Hill, mas tem vários outros exemplos. E são formas que a gente vai tentando até o jogo virar, sabe? Não é fácil, né? A gente sabe que a gente tá passando, inclusive, por um momento de cortes de investimento na cultura. Então, existem, sim, fórmulas. Não fórmulas prontas, mas fórmulas a serem estudadas de acordo com cada artista, porque cada um tem a sua característica peculiar. A fórmula que eu uso pra Bayomi não é a mesma que seria pro Zé Guilherme e que não é a mesma que seria pra Carol Naini, que a gente também tá trabalhando com ela.
Que ela já teve com a gente.
Que ela já teve aqui com vocês. São estratégias completamente diferentes, mas que partem de um estudo base, de onde buscar isso, né?
Que nem o Zé Guilherme citou aqui, o primeiro CD dele, voltando lá 18, 19 anos atrás, ele teve um projeto aprovado pela Lei Rouanet, mas não conseguiu captar. Vocês trabalham também com projetos em editais? Ou o foco, de repente, é para outras coisas? E, claro, se surgir isso daí, vocês estão juntos.
O foco, na verdade, é a gente fazer com que o artista ande com as próprias pernas, porque a gente sabe a dificuldade e a limitação desses projetos. Captar recursos, feito o Zé falou, eu fui aprovado na Lei Rouanet, mas eu não consegui captar. Não é todo mundo que quer botar dinheiro no teu projeto, e a gente não vislumbra que os artistas queiram isso, a gente tá atrás de patrocínio, porque existe também no mercado da música independente uma panela, que a gente sabe que existe, que vai beneficiar a B ou C.
Eu ia falar exatamente sobre isso.
É um sub-mainstream, né?
Exatamente. Então eu não posso contar com isso. Por exemplo, tem um artista novo nosso que a gente tem colocado pra lançar um disco através do Catarse, financiamento coletivo. Vamos lá, a gente busca essas alternativas, lançamos a campanha e o próprio artista, junto com a gente, vai em busca de captar. Então a gente usa nosso Amplifica Rua pra ele se projetar na rua e dizer, gente, vocês gostaram desse trabalho? Vocês podem contribuir. O link tá aqui. Gente, eu tenho parentes, eu tenho pessoas que gostam do meu som. E eu posso fazer isso de outra forma sem depender de curadoria de A, de B ou de C, que não queira botar dinheiro, sei lá.
É o lado do crowdfunding também, que é uma forma que muitos artistas estão utilizando para viabilizar os trabalhos hoje em dia, né? Zé, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos lá. A próxima a gente pode fazer Teus Passos, que também é uma composição minha.
Vamos lá então. Teus Passos com Zé Guilherme ao vivo aqui. Damos sequência daqui a pouco.
Deixa que eu te guie os passos, noite adentro, sob a lua nos meus braços. Deixa que eu te guie os passos, noite adentro, sob a lua nos meus braços. E estes passos te levarão ao mais profundo de ti, ao mais importante, ao infinito. E estes braços te levarão ao mais profundo de ti, ao mais importante, ao infinito. Deixa que eu te guie os passos, noite adentro, sob a lua nos meus braços. Que eu te guie os passos, noite adentro, sob a lua nos meus braços. E estes passos te levarão ao mais profundo de ti, ao mais importante, ao infinito. Braços te levarão ao mais profundo de ti, ao mais importante, ao infinito.
Depois de ter os passos com o Zé Guilherme ao vivo aqui no Sons Brasil, estamos de volta. Queria falar com o Cezinha um pouco. Cezinha, como é que foi fazer a produção desse trabalho do Zé Guilherme, cara, o Alumia?
Cara, a princípio, assim, foi tranquilo, fácil, porque eu já conheço o Zé há muito tempo, né, muitos anos. Já tinha trabalhado com ele antes, mesmo antes de produzir o Abre a Janela, eu já tinha trabalhado com ele, a gente já trocava figurinhas, cantamos juntos e é muito tranquilo. E ele me apresentou um projeto e falou: olha, a minha ideia é essa, mostrar minhas canções, definimos que tipo de formação e aí foi tranquilo, chamei os músicos e...
Deixa rolar.
Os músicos fazem a maior parte do trabalho, viu?
Mas se não for o maestro ali, não é não, Zé? É,
a gente sugere, mas muita confiança nos músicos e com o respaldo do Zé, né, do artista, então ficou tranquilo, foi muito bom de fazer.
Trabalhar com o Cezinha é muito legal, primeiro porque a gente tem uma afinidade muito grande, só pra você ter uma ideia, às vezes eu falo de uma canção que eu quero incluir no repertório, alguma coisa do tipo, eu nem preciso me preocupar, porque quando ele vem com ela tirada, até o melhor tom pra mim ele descobre, ele já sabe. Eu falo, qual é que você acha? Aí a gente testa, tá perfeito, não tem que ajustar nada. E assim, quando eu convidei ele pra produzir o Abre a Janela, eu precisava de uma pessoa que eu pudesse dialogar muito de perto, muito próximo, porque eu queria me afastar enormemente da figura do Orlando Silva e ao mesmo tempo me aproximar bastante dele. Eu tinha que fazer essa passagem de distanciamento e aproximação que chegasse no ponto que eu desejava, né? Que era fazer uma homenagem relendo clássicos da música brasileira que foram gravadas por ele, citando isso, né? Deixando claro que foram gravadas por ele, que era uma homenagem, mas sem nenhuma intenção de fazer cover, de imitar, de...
Dando a sua cara.
Era o meu Orlando. O trabalho, quando eu quis traduzir no meu Orlando. Quer dizer, como eu sinto Orlando e como eu canto o que Orlando cantava, né? Homenageá-lo dessa forma. E o Cezinha conseguiu fazer essa passagem de forma muito tranquila, entre aspas, porque assim, fazer 18 arranjos com uma variedade de colorido, etc e tal, deve ter dado bastante trabalho. O trabalho foi bem realizado, bem sucedido, a gente se deu bastante bem. E aí, na sequência, eu falei, bom, time que tá ganhando não se mexe. E aí, passamos a produção do Alumia, que foi também tranquila, porque, em geral, eu tenho uma ideia, apesar de eu não ser músico, instrumentista, arranjador, eu sou músico por outra vertente aí, né, que é a vertente do canto, da voz. Em geral, eu já tenho mais ou menos uma proposta, uma ideia do que eu quero fazer, de por onde eu quero ir. Nesse caso do Alumia, eu cheguei pro Cezinha e falei, olha, a formação que eu quero para esse disco é essa. E aí, eu dei, ó, piano, baixo acústico, bateria e percussão e sopro. Um quarteto assim delicado, mais acústico. Em cima disso, vamos trabalhar os arranjos. E aí até fizemos um protótipo, né? Fizemos uma prévia de duas canções, arranjou, gravamos, fizemos uma experimentação para ver se resultava. E aí o resultado ficou maravilhoso e a gente seguiu na produção. Aí,
tranquilo. Uma coisa que eu ia perguntar para você, Zé, você tá com a Alumia pronto, a ideia é fazer a produção dele físico também ou só trabalhar as plataformas digitais e aproveitar? Eu já te falo qual a sua visão dentro dessas atualidades hoje, que é a questão das plataformas digitais, a nova forma de distribuição do trabalho.
Na verdade, o Alumia especificamente foi lançado num primeiro momento, com uma diferença de 45 dias, nas plataformas digitais. Primeiro eu lancei um single, o que estava demorando um pouquinho a ficar pronto por conta de fábrica, que é o Alumia, a faixa título. E aí, 45 dias depois, subiu nas plataformas digitais e na sequência veio o físico, porque o Alumia já está disponível também
venda física,
né? Eu gosto muito das plataformas digitais. Na verdade, quando eu comecei a pensar nesse disco, eu tinha pensado em fazê-lo única e exclusivamente digital. Depois, eu comecei a ver algumas demandas com relação a isso, que foram demandas também que aconteceram na época do Abre a Janela, que era para tentar mostrar o produto, por exemplo, dos Sescs em geral, quando você apresenta algum projeto, eles ainda têm aquela tradição de querer o físico na mão, ele tem o disco. Não só o Sesc, como alguns outros lugares. Falei, bom, vamos pensar, fazer uma quantidade pequena. Aí uma quantidade pequena, fazer 500 discos sai quase o mesmo preço de fazer 1.000. Então eu falei, então vamos por 1.000, porque acaba ficando um custo unitário mais próximo, barato, né? Mais fácil de vender. E aí, por isso, fui pro físico. Mas eu acho que a tendência é que cada dia mais a gente tenha mais acesso aí às plataformas digitais, até porque é uma mão na roda, né, cara? Você vai lá, você clica no seu tablet, e aí você abre um Deezer, um Spotify, o que for da vida aí, e tá lá um acervo.
Você tem um mundo
enorme, né? Mas eu ainda sou da época de gostar do físico, do CD, de abrir, de ver o encarte, de ver quem é que toca, músico por músico, letra por letra. Então, eu acho que assim como eu, ainda tem um mercado bom para o físico. Na verdade, eu sou um amante do vinil. Eu tenho trocentos vinis em casa, toca disco de vinil perfeitamente funcionando. Às vezes eu ouço um disco lá na plataforma digital, ouço lá, eu tenho esse disco em vinil. Aí eu corro lá, pego o vinil, boto para tocar no toca-disco de vinil. E aí eu fico me dando conta, nossa, como é muito melhor o som.
Vou fazer o seguinte, quem vai pitaquear agora no Sons do Brasil somos nós mesmos. Estamos trazendo aqui um trabalho de um cantor, compositor chamado Maurício Barassas, que enviou pra gente um álbum dele via e-mail, e a gente ouviu algumas músicas, pinçamos uma música lá, que é a autoria do próprio Maurício Barassas e do Ubirajara Gonçalves. Conversando com ele em off, ele até falou, e indiretamente o Mussum é compositor disso também. O nome da música é Homo Cevades. Vamos lá então, Maurício Barassas, Homo Cevades, a gente volta para dar sequência no papo.
Quando o relógio marca happy hour, afrouxa a gravata do Homo sapiens. É hora de seres um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades. Quando o petróleo derrete na estiagem, pra que você vai ficar na desvantagem? É hora de seres um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades. Quando o relógio marca happy hour, afrouxa a gravata do Homo sapiens. É hora de seres um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades. Quando o petróleo derrete na estiagem, pra que você vai ficar na desvantagem? É hora de seres um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades. Se é quarta ou sábado, tem feijoada e limonades. É hora de seres um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades. Se é pra relaxares e vem um mala com papo guaranazes. É hora de seres um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades. Porém, porém, se ela tá estupidamente gelades, muito cuidades, que ela fica deveras devassis. Pegue no biquinho da garrafes, tal qual faz a Sandes. Se não, num segundis já tá ejaculandes. Assim não vaciles um Homo cevades. O Cacildes, é hora de seres um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades. O Cacildes, é hora de seres um Homo cevades. Assim não vaciles um Homo cevades. É hora de seres um Homo cevades.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o teu pretinho que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz, é demais. Eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o teu pretinho, que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão. Sapo namorando a lua numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai dizer a ela que coração não tem cor. Eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o teu pretinho, que ele faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão. Sapo namorando a lua numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai dizer a ela que coração não tem cor. Eu nasci num clima quente, você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o teu pretinho, que não faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz.
Voltando então agora com Preconceito, com Zé Guilherme ao vivo. Fala pra gente um pouco da Preconceito, Zé.
Preconceito é uma canção que eu quis trazer, que é do disco Abre a Janela, a homenagem a Orlando Silva. É uma música do Marino Pinto e Wilson Batista. Foi gravada por Orlando e por N pessoas aí ao longo da história da música brasileira. E é uma música que tá no repertório do evento que eu vou fazer dia 24 de abril no Sesc Pompeia, que é um projeto que eles têm lá que chama Segue o Baile. É um projeto que acontece às quartas-feiras, das 16h30 às 18h30. E é um baile voltado para a terceira idade. E eles me convidaram para levar o repertório do disco do Orlando Silva para esse evento. Então eu faço dia 24 de abril no Sesc Pompeia, na Choperia. Entrada gratuita para maiores de 60, mas é aberta ao público desde que haja espaço para prioritariamente os mais velhos, mas se comportar, os mais novos também entram e desfrutam.
Rebeca, vocês têm esse trabalho que você falou de estar pesquisando, identificando oportunidades, além do Amplifica na Rua que você falou.
Sim.
Vocês também procuram espaços para que os artistas possam se apresentar, os espaços já fechados. Isso é através de parcerias? Como é que funciona isso?
Além da rua, a gente fez um mapeamento de casas em São Paulo. Falo mais de São Paulo porque é onde a gente tem uma sede, mas a gente faz isso no Brasil todo. E a gente tem, sim, alguns parceiros. Por exemplo, o Jazz nos Fundos, a gente fez um Amplifica Mais lá. A gente levou a banda Black Hill 4 vezes, cada vez com um artista menor, abrindo naquele projeto. A gente tá fechando parcerias com o Mundo Pensante, que também é uma casa mais underground, que faz esse trabalho. Nosso objetivo é esse. A gente tem uma banda grande, que vai trazer um público, mas a gente quer apresentar o pequeno que tá esperando essa oportunidade,
que
também.
Que é o foco ali.
Que é o foco. E eles gostam disso, as casas gostam disso, isso é interessante. Então, você vai no público-alvo de cada artista. Por exemplo, tem artista do nosso casting que não cabe nessas casas, mas cabe em outras menores. Então, a gente vai fazendo isso. E as casas, sim, sempre abrem quando vem que é um projeto bacana. Mas aí a gente cai naquela história de você já ter um trabalho estruturado, né? Se a gente não faz dessa forma, o pequeno abrir para um grande, você tem que ter um trabalho estruturado. É um jogo de troca, na verdade.
Sim, sim.
Né?
É porque, na verdade, a maioria dos donos de espaço, eles são muito reticentes aonde abrir para um pessoal que não conhece muito, porque ele acha que...
Ele acha que ele, não, que ele vai tomar um prejuízo.
Vai tomar prejuízo.
Porque ele tem um staff para dar conta toda vez que ele abre, né? Uma das coisas que aqui em São Paulo, dentro das pesquisas músicas que a gente faz é que a maioria das casas, elas não pagam cachê, elas remuneram através de bilheteria. Pega um percentual de bilheteria e dá pra você, tirando o sistema S, essas coisas. O músico independente aqui tem que depender do seu público pra poder
ganhar
realmente, assim.
Esse trabalho que vocês fazem de pesquisa, como a gente falou em algum momento do programa, tem os polos lá fora, em vários países, e vocês fazem também esse intercâmbio, trazendo artista de lá pra cá e mandando artista pra fora disso.
Isso, a gente tem uma relação internacional através da Tabata, né, que ela é a pessoa responsável mundialmente pela Amplifica, é um projeto dela, na verdade, e a gente tem parcerias com alguns consulados, algumas coisas que viabilizam a gente trazer artistas de fora, né. Eu tenho um artista que a gente conseguiu viabilizar umas passagens aéreas e a gente tá querendo fazer um show no Brasil, então a gente já tem o mais difícil, então agora a gente vai arrumar um espaço aqui. Fora isso, a Amplifica, ela participa de 80% das feiras internacionais de música do mundo. Então a gente tá agora na Nova Zelândia, a gente teve ano passado no MoMA, a gente teve na WOMEX, a gente teve na Boom, a gente teve na Wonderfruit.
E assim vai.
E assim vai. Teve aqui na Sim São Paulo, que é uma das feiras mais relevantes da música independente do Brasil. E é assim onde a gente vai fazendo, trocando sempre parceria, sabe, Serginho? Porque a gente não depende, busca pelo menos não depender de dinheiro público pra poder viabilizar nosso projeto. A gente vai através realmente de parcerias, de uma boa relação internacional.
Todo lugar que vocês vão, vocês levam toda essa parte de casting de vocês.
Com certeza, né? A gente tem um material, tem um folder que a gente prepara. Tudo tem no nosso site. Todos os artistas que a gente trabalha de dentro pra fora, os de fora pra dentro. A gente tem muita relação.
Os de dentro pra dentro, os de fora pra fora.
E a gente tá nessa missão aí de fazer alguma coisa pela música independente mundial, né? Em intercâmbios culturais. Teve uma banda mexicana que a gente trouxe, o Casa Verde Coletivo, que veio circular no Brasil através de uma parceria com consulados também. Então, assim, as coisas a gente vai atrás, fuça, funciona, com quem é que a gente fala, a gente mete a cara, porque a ideia da Tabata, que eu abracei, é justamente isso, promover um intercâmbio cultural e fazer com que as músicas cheguem nos ouvidos de todo mundo, né? Porque a música é um elemento universal, né? Legal. Toca os corações de todos os lugares.
Zé Guilherme, só falta você pitaquear no programa.
É, o meu pitaco vai ser uma canção chamada Amor Sem Nome, que é do Luiz Felipe Gama e Ana Luísa, que tá no CD deles, que chama Vermelho. Eu escolhi essa canção porque quando o Felipe e a Ana lançaram esse CD, eles me convidaram para uma audição do disco. E eu fiquei encantado com o disco e nessa ocasião o Felipe me mostrou algumas coisas dele, Franqueza, que inclusive gravei no meu disco Alumi agora. E aí eu passei para ele algumas letras minhas e ele, dentre essas, fez uma composição que nós temos aí em parceria, que também tá no disco Alumia. Então, por isso que eu quis escolher essa canção.
Amor Sem Nome.
Amor Sem Nome.
Com Ana Luísa, e a gente volta daqui a pouquinho pra gente botar um ponto final no nosso papo.
Clareagem, boca da sua boca eu faço, indecorosamente linda e frágil. Fume a sua fome caça, o meu desejo, meu amor, meu passo. Morde a minha boca e passa a minha língua sobre o seu abraço. Fale com seu nome, nada do seu nome. Quero amordaçado e fácil me deitar na cama. Quero amor sem nome, quero me acabar. Mas se a minha língua, mais se a minha boca, bebe em sua boca o nome que é seu nome. Falo do seu nome, falo sem querer falar. Tire o seu nome da minha boca com a sua língua. Do seu corpo eu traço, eu como da sua fome, claro e ágil. Boca da sua boca eu faço, indecorosamente linda e frágil. Fome a sua fome caça, o meu desejo, meu amor, meu passo. Morde a minha boca e passa a minha língua sobre o seu abraço. Falo do meu nome, nada do meu nome. Quero imaculado e fácil me deitar na cama. Me deitar sem drama, quero me acabar. Mas se a sua língua, mais se a sua boca, bebe em minha boca o nome que é meu nome. Fala do meu nome, fala sem poder falar. Tira o meu nome da sua boca com a minha língua. Corpo do seu corpo eu traço, eu como da sua fome, claro e ágil. Boca da sua boca eu faço, indecorosamente linda e frágil. Fume a sua fome e caça o meu desejo, meu amor, meu passo. Morde a minha boca e passa a minha língua sobre o seu abraço. Fale do seu nome, nada do seu nome. Quero amordaçado e fácil me deitar na cama. Quero amor sem nome, quero me acabar. Mas se a minha língua, mas se a minha boca bebe em sua boca o nome que é seu nome, falo do seu nome, falo sem querer falar. Tire o seu nome da minha boca com a sua língua. Corpo do seu corpo eu traço. Eu vou mudar sua fome, claro e ágil. Boca da sua boca eu faço. Indecorosamente linda e frágil. Fome a sua fome caça o meu desejo, meu amor, meu passo. Morde a minha boca e passa a minha língua sobre o seu abraço. Falo do meu nome, nada do meu nome. Quero imaculado e fácil me deitar na cama. Me deitar sem drama, quero me acabar. Mais se a sua língua, mais se a sua boca bebe minha boca o nome que é meu nome. Fala do meu nome, fala sem poder falar. Tira o meu nome da sua boca com a minha língua. Boca da sua boca eu faço, indecorosamente linda e frágil. Fome a sua fome caça o meu desejo, meu amor, meu passo. Morde a minha boca e passa a minha língua sobre o seu abraço. Fale do seu nome, nada do seu nome. Quero amordaçado e fácil me deitar na cama. Quero amor sem nome, quero me acabar. Mas se a minha língua, mas se a minha boca bebe em sua boca o nome que é seu nome. Falo do seu nome, falo sem querer falar. Tire o seu nome da minha boca com a sua língua. Como eu traço, eu como da sua fome, claro e ágil. Boca da sua boca eu faço, indecorosamente linda e frágil. Fome a sua fome caça o meu desejo, meu amor, meu passo. Morde a minha boca e passa a minha língua sobre o seu abraço. Falo do meu nome, nada do meu nome. Quero imaculado e fácil me deitar na cama. Me deitar sem drama, quero me acabar. Mais se a sua língua, mais se a sua boca bebe minha boca o nome que é meu nome. Fala do meu nome, fala sem poder falar. Tiro o meu nome da sua boca com a minha língua.
Depois de Amor Sem Nome, que foi o pitaco do Zé Guilherme aqui no Sons do Brasil, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a presença aqui mais uma vez do Cezinho Oliveira, que veio acompanhando o Zé Guilherme aqui. Cezinho, é prazer em revê-lo aqui, viu?
Prazer é meu, Serginho. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Fico muito feliz de estar aqui e voltarei em breve, se Deus quiser.
Por favor.
Um abraço a todos.
Rebeca Gouveia, quero agradecer também bastante você ter aceito o convite. A gente se conheceu de uma forma inusitada, não é?
Tá? Via Messenger, catucando a página da Amplifica.
Sou xereta, muito vi bem. Uma coisa interessante.
Muito
procurei
obrigada.
O contato. Amplifica, então, olha, agenciamento de booking nacional e internacional, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídia social, tem também material de gravação, produção, distribuição, isso. Gerenciamento de carreira.
Estamos buscando entrar um serviço completaço para os nossos parceiros músicos. Eu, em nome da Amplifica, agradeço aqui o convite, né, Serginho? Agradeço aqui também de compartilhar esse momento aqui com o Zé, com o Cezinha. É isso, vamos embora que a música independente ainda tem um fôlego aí.
É muita coisa.
Muita coisa.
Muita coisa boa, principalmente. Rebeca, se a galera quiser conhecer um pouco mais sobre Amplifica, se informar um pouco, até de repente entrar em contato, manda para o pessoal os canais aí, por favor.
A gente tem uma página no Instagram, que é o @AmplificaMusic, e no Facebook ele tá como plataforma Amplifica Music da música independente. Isso. Quem quiser pode entrar em contato com a gente através dessas redes sociais que a gente tem o acesso. Eu tenho acesso aqui fácil.
A resposta é rápida.
A gente está sempre trabalhando, é full time.
Muito obrigado, então, Rebeca.
Que agradeço. Tá? Obrigada, Serginho, pelo espaço, né? A gente precisa realmente estar mostrando que existem oportunidades e opções, né, para seguir nesse caminho da música.
Amplifica das oportunidades, o Sons Brasil também das oportunidades, para que Amplifica mostre tudo isso.
Isso a gente agradece muito.
Zé Guilherme, também quero agradecer muito você ter vindo aqui, trazer um pouco da sua história, trazer esse trabalho novo, a Lumia, que está aí à disposição. Hoje, você, junto com a Rebeca, com o Cezinha, ajudou a gente a escrever o capítulo 207 da história Sons do Brasil, e a gente só tem a agradecer muito essa sua presença aqui, trazendo todo esse trabalho maravilhoso.
Eu que agradeço por ter vindo, por estar aqui, por estar podendo falar um pouco do meu trabalho para você e para os ouvintes, ter compartilhado aqui com a Rebeca, que inclusive eu já fiquei de orelha em pé, né? Pra gente
ter conversar.
Ter um papo depois. Meu parceiro aqui, o Cezinha Oliveira, que me acompanha, agradecer também pela disponibilidade e à disposição aí para quando for necessário fazer uma visita à casa, estou à disposição. Será um prazer.
Para nós também será um prazer. Também, Zé, se a galera quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Zé Guilherme, de repente até adquirir o CD físico do Alumia, manda os canais aí pra galera, como fazer?
O CD ele é distribuído pela Trattori, então no próprio site da Trattori, se você entrar lá, você consegue adquirir o CD pela Trattori ou também saber outros lugares onde é possível adquirir fisicamente, lojas, etc, estão lá. Eu tenho um site, né, que é o zeguilherme.com.br, o meu Facebook é Zé Guilherme Oficial, e os demais canais, Instagram, YouTube. Twitter, YouTube, é só procurar pro Zé Guilherme Oficial, que você encontra material lá para conhecer o trabalho, tem vídeos, tem música, enfim, esses são os canais.
Muito obrigado, Zé.
Obrigado a vocês. Legal.
Queremos agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave. E se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar os canais aí, sonsdobrasil@terra.com.br, facebook.com/projetosonsdobrasil, lá no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão disponíveis para audição. É só você entrar lá e escolher qual você quiser ouvir, tá lá na íntegra. Sons Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Zé Guilherme, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Você já fez 4 ao vivo aqui, mas a gente quer sentir o clima do Alumia, como é que ficou ali, aquela coisa toda, a produção de estúdio do Cezinho Oliveira. Então vou pedir pra você indicar uma música aí pra gente poder encerrar o programa hoje.
Eu acho que a gente podia encerrar com a faixa título, Alumia. Acho que ela dá um panorama geral do disco.
Composição de quem?
Zé Guilherme.
Então vamos lá, encerrando o programa hoje, esperando contar com vocês no próximo domingo, também no mesmo horário, com muito mais papo, música, prosa, poesia, informação e diversão também. Vamos lá então, encerrando o programa, Alumia com Zé Guilherme. Um abraço pra vocês e até o próximo domingo.
O teu olho moreno me alumia, o teu fogo sereno me incendeia, o teu corpo pequeno me clareia, o teu doce veneno me inebria. O teu olho moreno me alumia, alumia, o teu fogo sereno me incendeia, incendeia, o teu corpo pequeno me clareia, clareia, o teu doce veneno me inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer.
Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia e inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia e inebria. Oh, oh, oh. O teu olho moreno me alumia, alumia. O teu fogo sereno me incendeia, incendeia. O teu corpo pequeno me clareia, clareia. O teu doce veneno me inebria. O teu olho moreno me alumia, moreno. O teu fogo sereno me incendeia, sereno. O teu corpo pequeno me clareia, alumia. O teu doce veneno me inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia e inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia e inebria. Oh, oh, oh. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu corpo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia e inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia e inebria. Oh, oh, oh.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.